mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Se foi para isso que veio atrás de mim, perde seu tempo. Eu não quero saber de mais nada. Tomei uma decisão e dela não me afastarei. Mas como é? Você vai embora? Vai mesmo? Ah, não vai, não é? Pois muito bem, então eu saio desta casa. A fazenda é muito grande e não adianta tentar me seguir. Eu não quero mais conversa com você. Só o que faltava. Nem aquele me dá sossego. Que inferno! Tudo vem atrás de mim, na certa. Hã? O que quer? Não. Não. Não, não faça isso. Não. Não, não!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, La Foice da Morte. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O corpo.
Ah, o inspetor Santos. Bom dia, inspetor.
Bom dia.
Meu nome é Alvésio Ribas. Certamente ouviu falar em mim. Eu era o marido da morte.
Sim, sim. Conheço de nome. Rico industrial e frequentador da nossa mais alta sociedade.
Inspetor, o corpo está ali. Ninguém tocou em coisa alguma. Apenas eu o cobri com um lençol. O senhor sabe, o quadro não é nada agradável.
Eu compreendo. Vamos, antes de mais nada, vamos tratar de afastar os curiosos. Quem são estas pessoas?
Empregados da fazenda e um amigo.
Uhum. Por favor, afastem-se todos. Atenção, rapazes, tratem de afastar os curiosos. Os peritos e o legista precisam examinar o corpo. Afastem-se.
Vamos andando, minha gente. Aqui não tem nada que possa interessar. Vamos andando, pessoal. Que terá que possa interessar vocês a não ser a polícia. Mas que coisa, andando, por favor. Será possível? Ah, que coisa. Prontinho, chefe.
Antes de mais nada, eu quero ver o corpo. Podem descobri-lo.
Oh, mas que horror.
Não é um quadro nada agradável. O pescoço foi separado do corpo, ao que tudo indica, por um golpe de foice. E a arma do crime está caída ali ao lado do cadáver. Um crime atroz. Como já várias pessoas andaram por aqui, de nada adianta procurarmos pegadas. Deixo tudo em suas mãos, rapazes. O senhor também, doutor? Eu vou para o interior da casa interrogar os presentes. Sr. Alvésio, por favor, vamos para a casa, sim? Vamos lá para dentro.
Thank you.
senhor era marido da morta?
Ex-marido. Estávamos desquitados, inspetor.
Ah, eu sei. Aliás, eu ouvi numa revista a notícia do novo casamento de Letícia de Córdoba. Ex-Letícia de Córdoba Ribas, com um milionário.
Exatamente. Letícia ia casar-se com Márcio Alves de Oliva.
Um empresário famoso.
Exatamente. Letícia não jogava para perder.
O senhor fala como se tivesse alguma mágoa muito grande de sua ex-esposa.
Eu não nego. Letícia fez de mim um trampolim para galgar uma posição especial.
Um trampolim? Não percebo onde o senhor pretende chegar.
Eu explico. Logo nos primeiros meses de nosso casamento, eu comecei a notar que minha mulher se mostrava indiferente em relação a mim. Tratei de observar o seu comportamento, então. Letícia não passava de uma leviana. Gostava de ser cortejada e requestada por todos. Não se incomodava em absoluto com as consequências que sua atitude pudesse trazer. E antes de nos separarmos definitivamente, certo dia...
Oh, ainda acordado, querido? Insônia?
Não, falta de moral.
Isso da insônia, é? Olhe, na gaveta da minha penteadeira existem vários remédios para dormir. Era só tomar qualquer um deles e você dormiria como um justo.
Não seja cínica, Letícia.
Cínica? Mas o que foi que eu fiz, querido?
E não me chame de querido. Eu não sou o seu querido e sei perfeitamente bem disso.
O que prova que você não é tão idiota quanto parece.
Então chega. Vamos, pare com essa atitude. O que é que você pensa que eu sou? Então está direito você sair sozinho e regressar a casa às 3 horas da madrugada? Onde você estava?
Ué, por aí.
Essa resposta não me satisfaz. Onde você esteve?
Saí com alguns amigos.
E... amigas também?
Ah, você sabe que as mulheres não são minhas amigas. Têm inveja de mim, do sucesso que faço entre os homens. Têm medo.
E você confessa cinicamente que estava com uns amigos?
Uns não. Um amigo. Um amigo muito especial.
Que sim.
E sabe do que mais? Eu estou morta de sono e sem disposição para bate-bocas.
Pois com disposição ou sem ela... você vai ouvir tudo quanto tenho lhe dizer, viu? Você fique sabendo que isso não pode continuar. Eu não admito que minha esposa, a mulher com quem me casei, leve a vida que você vem levando. Eu não admito, está ouvindo?
Ora, chega! Eu é que não estou mais disposta a aturar suas cenas ridículas e seus ciúmes idiotas. Chega, digo eu, e de uma vez por todas.
O quê? Onde pretende você chegar?
Muito acima do lugar onde você se encontra.
Como?
Você para mim foi apenas o primeiro degrau. Já passou, eu estou em degraus muito acima de você. Idiota.
Letícia.
Então você pensou mesmo que eu estava apaixonada por você, um velho?
Tenho apenas 50 anos. E você sabe muito bem disso.
Macróbio. Não se esqueça que tenho apenas 28. Convenhamos que é uma diferença muito grande, uma diferença enorme.
Você não sabia disso quando aceitou meu pedido de casamento?
Ah, sabia, mas sabia também que se não me casasse com você, eu jamais teria ingressado na sociedade. Casei, já se passaram 2 anos, eu me ambientei. Foi bom enquanto durou, meu caro. Mas agora chega, eu estou em outra.
Cínica, oportunista, vigarista. Mato você, Letícia. Eu dou cabo de sua vida.
Não dá, não. Você não passa de um poltrão, de um covarde. Bom, estamos conversados. Amanhã mesmo deixo esta casa.
Para onde você vai?
Oh, isso é um assunto exclusivamente meu. Boa noite.
Letícia! Letícia, volte aqui! Volte aqui que eu estou mandando, Letícia! Letícia! Oh, Letícia. Por quê? Por quê, Letícia? Por quê? Desde então nos separamos. Letícia, como tem informado as colunas sociais, continuou sua ascensão. Passou de mão em mão e agora finalmente ia casar-se com o Márcio Alves Júnior.
Bom, se suas relações foram rompidas do modo como nos contou, eu não entendo sua presença aqui na fazenda.
É que em sociedade tudo é muito diferente. Era inevitável que nos encontrássemos e que ficássemos amigos, apesar de tudo.
Quer dizer que o senhor ficou sendo apenas um amigo de sua ex-mulher?
É preciso manter as aparências. Na alta sociedade, essas coisas não têm importância. Um marido e uma esposa que se separam devem continuar amigos. Frequentam-se.
Esta fazenda é sua?
Foi minha. Com o desquite, passou a pertencer a Letícia. Ela adorava isso aqui. Sempre convidava amigos para passar fins de semana na fazenda.
Foi o que aconteceu desta vez?
Não, não. Eu a procurei em sua casa do Leblon e como lá me disseram que tinha vindo para a fazenda, eu vim também.
Alguma coisa urgente?
Eu li a notícia do seu próximo casamento com Márcio e vim tentar demovê-la. Eu ainda amava minha mulher. Sonhava com uma reconciliação. Eu vim aqui para tentar reatar com ela.
E o que foi que ela lhe disse?
Ela riu de mim, chamou-me piega, sentimentaloide, e não quis reconsiderar.
Namorei. O senhor então...
Não, eu não sou um assassino, moço. Eu jamais teria coragem de cometer um crime tão bárbaro. Pobre Letícia. Ainda tão jovem. Ah, meu Deus.
Não, o senhor está nervoso. Procure descontrair-se. Quem mais se encontrava na casa?
O Márcio, que ainda dormia lá em cima, e a caseira do Norte.
Pois eu quero falar com essas duas pessoas. Onde está o senhor Márcio?
Ele foi até a cidade logo cedo. Ainda não voltou.
Nesse caso, falarei com a caseira. Onde está ela?
Está lá nos fundos. Quando a Letícia vem para cá, a dona Hortência faz as refeições. O senhor quer que eu vá chamar?
Não é preciso. Eu irei procurá-la. Muito obrigado por tudo, hein? O senhor vai permanecer aqui na fazenda, não?
Ah, sim, senhor. Fui eu que telefonei pedindo sua ajuda. Eu estarei lá em cima no quarto de hóspedes.
Então, com licença, eu vou falar com a caseira. Venha, Suzy.
Ah, estou indo, chefe.
Sim, senhor, meu nome é Hortência.
Trabalha aqui há muito tempo?
Mais ou menos uns 6 anos. Desde que eu me casei com Arlênio.
O seu marido também trabalha aqui?
Já trabalhava antes de nos casarmos. Era uma espécie de capataz. Mas naquela época a fazenda era do seu Elvésio e muitos galos cantavam. Depois eles se separaram e dona Letícia ficou com a fazenda. Começaram os aborrecimentos. Eu não vi a hora de ir embora daqui, mas o Arlênio parece que estava enfeitiçado por aquela mulher.
Que mulher?
Ah, quem havia de ser? A dona Letícia, claro. Ela era muito bonita e não se comportava. Ela gostava de ser desejada por todos.
E seu marido?
Ah, é um homem, inspetor. Um bobalhão. Nem sequer desconfiava que a dona Letícia estava se divertindo às custas dele.
A senhora quer dizer que entre seu marido e a morta havia um romance?
É, eu desconfiava. Mas hoje, muito cedo, eu tive certeza.
Como assim?
Eu lhe conto, inspetor. Eu levantei cedo para cuidar de tudo. Tinha ido no depósito apanhar lenha quando eu ouvi que...
É você?
Sim, não precisa ter medo. Todos ainda estão dormindo.
Hortência já acordou.
Mas certamente não virá para esses lados.
É mesmo verdade?
O quê?
Eu soube que você está noiva de um camarada podre de rico. Ai. Vão se casar e viajar para a Europa. É verdade?
E se fosse?
Mas você me prometeu que...
Arlênio, você acha que eu posso passar o resto da minha vida mantendo um romance com o capataz da minha própria fazenda?
Então, era tudo mentira?
Naquele momento não foi mentira. Eu achei você um tipo atraente, um homem alto, forte, queimado de sol, muito diferente daqueles bonecos enfeitados que estou acostumada a conhecer. Eu tive curiosidade em saber como seria um romance com você.
Compreendo. Agora que já matou a sua curiosidade, você quer se descartar de mim? Como quem joga fora um jornal, já li. Ah,
não me venha com dramas, Arlênio. Eu gosto muito de você. Tenho inteira confiança tanto em você como em sua mulher. Vocês continuarão aqui tomando conta de tudo? Eu até estive pensando no aumento de ordenado.
Não, obrigado. Eu não ficarei aqui nem um minuto depois que vocês casar com aquele grão fino lá do Rio. Não quero. Eu e minha mulher vamos embora.
Embora para onde?
Não sei. Mas o que não falta é emprego para quem não tem medo de trabalho. Aqui eu não fico.
Que isso? Eu preciso de você. Você é um bom capataz.
Eu sei o que você quer. Pretende manter-me à mão para o caso de seu casamento rico não a satisfazer totalmente. É fácil e prático, não é?
E se fosse por isso mesmo?
Você não tem moral. Não conte comigo para semelhante coisa. Eu vou embora.
Se você fizer isso, eu conto tudo à sua mulher.
Por quê?
É, escolhe. Ou você fica aqui e continua tudo como antes, ou então eu conto à sua mulher tudo o que aconteceu entre nós dois.
Miserável! Cínica! Chantagem!
Largue-me! Você está louco? Largue meu pescoço! Solte-me!
Cínica!
Não se esqueça de que aqui você não passa de um empregado! Solte-me!
Você tem razão. Eu não passo de um empregado. Mas se você não se comportar, eu dou cabo de sua vida. Não deixarei que me destrua como faz com tantos por aí. Lembre-se bem do que lhe digo. Dou cabo de sua vida.
Arlene afastou-se depressa e ela ficou esfregando o pescoço e sorrindo. Eu, muito quieta no depósito de lenha, vi e ouvi tudo por uma fresta da madeira da parede. Depois, quando ela se afastou, eu deixei o esconderijo.
Você falou com ela sobre o assunto?
Eu? Não, senhor. Continuei fingindo nada a saber.
E seu marido? Onde está ele?
Deve estar lá fora. Arlene tem que vistoriar todo o serviço da fazenda. Deve andar por aí.
Está certo. Muito obrigado por tudo.
Ora, essa não tem de quê.
Vamos, Suzy.
Ah, vamos embora, chefe.
Precisamos fazer mais alguns interrogatórios.
Vida, chefe. Que mulher estranha, não é? E mal encarada.
Em comparação com a morta, Hortência perde longe.
Bom, se o marido for parecido com ela, eu não gabo o gosto da dona Letícia, não.
Bom, vamos procurar Arlênio. Logo você ficará sabendo como ele é.
É.
Vamos lá.
Isso.
Vamos.
Eu mesmo. E o senhor quem é?
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Acabo de conversar com a sua mulher. E ela me fez revelações espantosas a respeito de um romance existente entre vocês com o patrão.
Aquela idiota. Como foi que soube?
Hortência surpreendeu uma conversa que você e dona Letícia tiveram esta manhã. Disse-nos que você chegou mesmo a agredir sua patroa por ciúmes.
Hortência fez isso? Mas... eu compreendo qual é o jogo. Ela quer me botar no fogo para não levantar suspeitas a seu respeito.
Como é que é? Sua mulher fez alguma coisa?
Agora fiquei sabendo como foi que ela descobriu tudo. Mas hoje, logo cedo, quando ouvi a discussão, fiquei tonto.
Discussão?
Que discussão? Hortência e Letícia. Eu entrei pela porta da frente e ia até a cozinha pedir uma caneca de café. Quando...
O que é que você está dizendo, Hortência? Eu não compreendo.
Compreende, sim. Você compreende muito bem o que eu estou falando. Não se faça de sonsa, não.
Alto lá, veja como fala. Afinal, eu sou sua.
O que você é, eu sei muito bem. Mas vou logo avisando. Eu não sou como aquelas bonecas lá da cidade, não, hein? Comigo o caso é muito diferente. Se você não deixar meu marido em paz, eu dou um jeito na sua saúde.
Não seja idiota. Eu não sei para que eu vou querer seu marido. Um homem bruto, um trabalhador do campo. Seu marido é um homem.
Meu marido é um homem. E só isso já basta para você. Você não tem escrúpulo, não tem vergonha. Você vive mudando de mão.
Ué,
quantos já vieram a esta fazenda, hein? Responda! A Santinha, uma oferecida. Você pensa que eu não sei? Até com o João Paulo, seu chofé, você anda de namoro? Ah, pouca vergonha.
Você está louca.
Eu acho que você é que não anda regulando bem. Você perdeu todo o senso do ridículo. Mas eu vou logo avisando. Se não deixar meu marido em paz, eu apronto a sua cama muito bem direitinho. Eu acabo com a sua maldita raça de uma vez por todas, hein?
O quê? Você está me ameaçando?
Estou, sim, estou. E fica avisada. Se continuar, vai se estrepar.
Você sabe que eu posso despedi-la por isso?
Nos despeça? Estou mesmo querendo isso? Só assim eu e meu marido iremos procurar trabalho longe daqui.
É o que você quer, não é? Afastar Arlene de mim. Pois eu não a mandarei embora. Se quiser, vá por sua conta. Sabe, eu duvido que o Arlene o acompanhe. Duvido.
Você não presta pra nada. Você não perde por esperar, não. Eu me vingo de você. Eu me vingo.
Naquele instante, a Hortência deixou a cozinha e eu me escondi para não ser descoberto.
O tal chofer, como é mesmo o nome?
João Paulo?
É, isso, João Paulo. Ele também está aqui na fazenda?
Foi ele quem trouxe Dona Letícia para cá. O senhor Márcio chegou mais tarde, em seu próprio carro.
E onde posso encontrar João Paulo?
Na garagem. O quarto dele fica em cima.
Uhum. Então eu vou falar com ele.
Acho que é o senhor Márcio que está chegando. É ele. Eu me retiro.
É o inspetor Santos, não é?
Sim, sou eu mesmo. Esta é a minha assistente, Suzy Santana.
Prazer. Eu sou Márcio Alves de Silva Oliva. Eu soube que o senhor tinha vindo para este lado e me apressei a vir ao seu encontro.
Eu precisava falar com o capataz.
Fez bem. Mas embora Arlene tivesse motivos para detestar Letícia, eu não creio que seja o culpado do crime.
Não? O senhor suspeita de alguém?
Bem, eu posso mesmo dizer que tenho quase certeza. Por isso eu vim procurá-lo, e longe de todos.
Está certo, eu estou atento às suas palavras. De quem é que o senhor desconfia?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Foice da Morte.
Pode dizer, senhor Márcio, de quem é que o senhor suspeita?
De João Paulo, o chofer de Letícia.
Ora, essa? E por quê?
Naturalmente, tudo quanto vou lhes dizer é altamente confidencial. Ontem à noitinha, eu surpreendi uma conversa entre Letícia e João Paulo. Tínhamos estado na piscina e eu tomar alguns drinks. Depois fui para o quarto, que me foi destinado, e me deitei para descansar. Quando acordei, procurei por Letícia em seu quarto. Não a tendo encontrado, eu desci para procurá-la. A casa estava quieta. Eu vesto, fazia uma paciência na sala. Saí para a varanda e vi luzes na garagem. Fui andando até lá e surpreendi uma cena bastante desagradável. Foi assim.
Então é verdade mesmo, não é? Você vai se casar com aquele cara?
E daí? Você por acaso acha-se com direito de me impedir?
Ouça uma coisa, Letícia. Apesar do que existe entre nós, eu continuo desempenhando as funções de seu chofer para manter as aparências. Sei que você brinca de gato e rato com vários camaradas por uma questão de dinheiro. Mas comigo é diferente. Eu não estou disposto a perdê-la assim, sem mais nem menos.
Mas quem disse que você vai me perder? Eu me caso com Márcio por causa do dinheiro dele.
E precisa casar para isso? Você é inteligente, esperta. Se quiser, depena o cara de um dia para o outro.
Ah, não se queixa, não. Afinal de contas, nada lhe falta. Você não pode se queixar.
Você já não é a mesma. Não temos mais feito os nossos embalos.
Olha, se está falando por causa da neve, não se impressione. Terá dinheiro para comprá-la.
Eu sei disso. Mas sem você não tem graça.
Olha aqui, João Paulo. Na segunda-feira, Márcio vai embora e nós ficaremos sozinhos aqui na fazenda. Você poderá ir buscar a Muamba e nós vamos nos divertir muito.
Eu quero que você continue como até agora. Sem compromisso certo com ninguém.
Não, infelizmente é impossível. Márcio é muito rico e...
Mas eu não quero. Eu não quero, entende?
Não seja idiota. Você não manda em mim. Ponha-se no seu lugar.
O quê? Repita. Repita o que acaba de dizer, se tem coragem. Vamos, repita.
Larga meu braço, seu estúpido.
Não, eu não sou tão estúpido como você gostaria que fosse. Fique sabendo de uma coisa. Se não andar muito direitinho comigo, eu entrego você.
Ah, me entrega quem?
A polícia. Você é uma viciada e, além disso, tem sociedade com traficantes que eu sei. Lembre-se de que estou por dentro de tudo.
Como é sorte, me já disse. Eu não tenho medo das suas ameaças. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Eu aposto como ponho você atrás das grades. Afinal, quem sempre foi buscar a Muamba foi você. Eu posso acusá-lo de atravessador, não posso?
Maldita!
Oh, largue-me, idiota. Ousou levantar a mão para mim. Eu arrasarei só por isso. Você me paga. Moleque cafajeste. É nisso que dá a gente dar confiança a um cafajeste de sua marca, que não tem onde cair morto. Mas você me paga, João Paulo. Foi longe demais. Eu não tolero isso.
Letícia afastou-se enquanto João Paulo gritava ameaças de morte. Disse que talvez ela não chegasse a ver o dia de hoje.
E o senhor não interceptou o caminho?
Eu fiquei tão abatido, me escondi atrás de uma pilastra para que ela não me visse. Por isso eu digo que quem matou Letícia foi o chofer.
Muito obrigado, senhor Márcio. Logo tirarei tudo a limpo. Eu ia mesmo interrogar o chofer. Agora, mais do que nunca, eu preciso falar com ele. Muito obrigado, hein?
O chofer está no quarto, chefe?
Deve estar.
Momentinho, Luiz Camilo, é? Momentinho.
Minoro!
Mas será possível? Nem aqui a gente escapa desse intrometido.
É, sabe que eu corri muito, não? Mas encontrei Luiz Amigo, não?
Escute aqui, ô Minoro. Não, deixa pra lá. Eu só quero saber de uma coisa. Como foi que você soube que estávamos aqui?
Ah, Minoro foi no departamento, não? Ninguém sabia de certo para onde a ilustre amigo tinha ido com o senhorita Suzy. Foi então que Minor ouviu em cima da mesa um bloco com o endereço daqui e recado notado para a ilustre amigo vir, não? Foi fácil chegar até aqui, não?
É.
Minor chegou a tempo?
Sim, Minor, sim. Eu ainda não sei quem é o criminoso.
E Minor ainda nem sabe qual foi o crime. Não sabe nada mesmo, não?
É, depois eu lhe conto.
Isso.
Estávamos justamente indo interrogar o chofer da vítima. Está neste quarto ali em cima. Vamos subir. Vamos lá.
Passe, Minoro.
Não. Primeiro, senhorita, não? Primeiro é mais bonita. Depois de Luiz Amigo, Minoro é por último, não?
Esse japonês é cheio de voltas. Bem, vamos subindo, né?
Vamos lá.
Já vai!
Ah, são da polícia, não é?
É, exatamente.
Entrem, por favor. Eu sabia que viriam à minha procura.
É? Você adivinha, hein?
Não. Mas diante do que aconteceu, eu vi logo que o tal Márcio ia fazer carga contra mim.
E o que foi que aconteceu?
Eu vou contar. Tive uma discussão com a patroa ontem à noite. Ela saiu furiosa, deixando-me também muito aborrecida.
Mas nós nem desconfiamos que o senhor Márcio tinha escutado nossa conversa. De um modo ou de outro, ele ouviu tudo quando dizíamos. Saiu das sombras e agarrou Dona Letícia pelo braço. Foi assim.
Espere, Letícia.
Olha, você aqui, eu pensei que...
Que eu andei estivesse dormindo, não é? Eu sei disso. Felizmente acordei e vim à sua procura. Eu ouvi tudo.
Tudo? Eu não sei do que você está falando.
Não se faça de idiota. Você sabe muito bem. Está vindo da garagem onde teve uma discussão com o vagabundo do seu chofer.
Não, e daí? Será que eu já nem posso brigar com os meus empregados?
Não, não foi briga de patrão e empregado. A coisa foi muito mais séria. Eu ouvi tudo. Eu estava ali escondido. Ouvi as vozes de vocês dois e quis saber o que diziam.
Bom, pois se ouviu o problema seu, quem procura acha. Ficou satisfeito, né?
Disse, eu não sou nenhum boneco para você se divertir às minhas custas. Eu não sou como os outros que você explorou e depois deixou de lado.
Não. Olha, todos os homens são parecidos, sabia? Você não foge à regra.
Você não tem escrúpulos, é cínica, interesseira. Mas de mim não vai levar nada. Tudo está acabado. E eu me encarregarei de espalhar por todos os amigos e conhecidos o seu romance com o cafajeste do seu chofer. Vou botar você mais baixa do que a terra em que piso. Você não brincou comigo em vão.
Faça isso e eu tratarei de me defender. Aliás, eu tenho muita coisa a dizer também a seu respeito. Ou pensa que eu não estou por dentro de suas negociatas com o banco? Pensa que eu não sei a quem você subornou para conseguir aquele financiamento?
O quê? Você sabe?
Claro, eu sempre fui muito cautelosa. Eu tomo minhas precauções para o caso de alguém tentar me derrotar. Não, Márcio, você não vai fazer nada. Você vai ficar caladinho e também não vai romper o nosso compromisso. Eu sei muita coisa a seu respeito. Eu tenho mesmo algumas provas bastante comprometedoras. Você sabe que se eu abrir a boca...
Eu mato você, miserável. Eu acabo com a sua carreira de aventuras e vícios. Eu mato você, Letícia. Eu juro que mato.
Letícia soltou-se das mãos dele e seguiu para casa. Ele ficou ali parado e trêmulo. Eu me aproximei e ele ficou sabendo que eu tinha escutado toda a conversa. Por isso quer me prejudicar, para afastar as suspeitas de si mesmo.
Engraçado. Nesse caso, todas as pessoas que interrogamos acusam outra pessoa e contam uma história diferente a respeito da morta. Estarão todos dizendo a verdade ou estarão todos mentindo?
Eu disse a verdade, inspetor.
De uma coisa estou certo.
De que, Letíssimo amigo?
Uma das pessoas interrogadas matou Letícia de Córdoba. Por acaso você viu o senhor Elvésio, Hortência?
Não, senhor inspetor. Na certa ele bateu asa.
Como é que varou? Bateu asa?
Isso mesmo.
Mas por que motivo?
Ora, bolas, quem não deve não teme,
é,
né?
Mas ele deve, né?
Hã? Deve. Deve o quê? Você sabe de mais alguma coisa, Hortência?
Ah, eu sei de muita coisa, inspetor. Hoje pela manhã, o senhor Elvésio e dona Letícia tiveram um pega daqueles. Eu tinha acabado de servir o café de dona Letícia quando ele desceu.
Ah, foi bom encontrar você, Letícia. Eu queria muito falar-lhe.
Eu já lhe disse que não temos nada a dizer. Aliás, eu nem mesmo convidei a vir aqui.
Esta fazenda foi minha.
Foi, não é mais. Agora me pertence. Eu tenho o direito de não o querer na minha propriedade.
Ouça, escute aqui. Eu vim falar com você. Bem, vamos reconsiderar. Eu estou disposto a perdoar todas as suas leviandades. Você volta para mim e tudo fica esquecido. E então? Mas o que é que há? Eu disse alguma coisa engraçada?
Foi engraçadíssima. Você está disposto a me perdoar? Você sabe que tem graça. Mas quem foi que lhe pediu perdão? Eu? Nunca. Não me arrependo de nada do que eu faço, meu caro. Se eu agisse de outra maneira, eu nunca teria galgado a posição que eu tenho hoje.
Quer dizer que foi tudo pensado.
Eu planejei minha vida, minha ascensão, meu sucesso. Doa quem doer, sofra quem sofrer, eu chegarei até onde eu quero.
Cuidado. Um tombo de muito alto machuca muito mais.
Acontece que eu não pretendo cair. Sossegue. Daqui para frente eu vou subir mais e mais. Caso-me com Márcio e logo minha fortuna estará aumentada.
E depois?
Depois?
Sim, quando ele descobrir que você não ama, que tudo não passou de um jogo de interesses.
Bom, mas em seu devido tempo, eu mesma lhe direi tudo.
Tal como fez comigo.
E com tantos outros. Para mim, vocês todos não passam de degraus de uma escada.
Degraus? Nada mais?
Nada mais. Homens mais simples do que vocês são muito mais divertidos, muito menos arrogantes. Você sabe que com eles eu me sinto realizada? É pena que não tenho dinheiro. Por isso eu preciso ter, você compreende?
Sim, eu compreendo. Eu compreendo tudo perfeitamente. Você se diverte com os serviçais enquanto explora os outros. Você não presta mesmo. Por mais que suba, nunca deixará de ser o que sempre foi, uma leviana.
Ora, saia da minha casa.
Não, eu não saio daqui sem que você me prometa desistir de tudo.
Se foi para isso que veio atrás de mim, perde seu tempo.
Pois sim.
Eu não quero saber de mais nada.
Veremos. Tomei
uma decisão e dela não me afastarei.
Veremos.
Você não vai embora?
Não,
não vai
não.
Mesmo? Pois muito bem, então eu saio desta casa. A fazenda é muito grande.
Eu sei.
E não adianta tentar me seguir. Eu não quero Letícia. Mais conversar
Letícia.
Com você.
Letícia! Letícia!
Saiu pela porta fora, deixando ele furioso. Pouco depois, ele também saiu. E então, bom, logo se soube do crime.
E se vier num momento de raiva, um homem é capaz de tudo, não?
Ora, não dê palpite, japonês. Você não conhece todo o caso.
Mas vou conhecer, não? E noite amigo disse que vai me contar todo o caso que dá como direitinho. E o ilustríssimo inspetor não falta com sua palavra, não?
Tem razão, Minoru. Vamos para um local mais apropriado. Precisamos conferir as anotações e também o laudo pericial. Vamos para outro lugar. Vamos.
Não, arigatou, não? Muito obrigado, não? Agora já sei de tudo.
Portanto, já que é tão intrometido, já deve saber quem foi que matou a mulher, né?
Não, Minoru não sabe, não. Pode ter sido qualquer das pessoas envolvidas, não?
Em pleno acordo, Minoru. Vamos ver aqui. Segundo a perícia, a vítima morreu instantaneamente. Mal a foice seccionou-lhe o pescoço. Deve ter deixado escapar um grito, logo abafado pela foice da morte.
Crime bárbaro muito, não?
Para mim, o crime foi cometido por alguém no auge da raiva e do desespero.
Ah, então foi o primeiro marido? Depois da discussão, saiu atrás da mulher e osas.
Por outro lado, o senhor Márcio poderia não ter ido para muito longe. Poderia estar à espera de uma ocasião propícia. Ouvindo a discussão, apressou-se em executar seu plano assassino.
Bom, não se esqueça de que Arlênio, o capataz, também tinha motivos, né?
É verdade, Suzy. E a foice, arma usada para o crime, pertencia aos utensílios da fazenda. Eu ainda pretendo interrogar o capataz.
Ontem à tarde estiveram cortando a grama em frente à casa. Como não terminaram o serviço, a foice foi deixada a um canto. Eu mesmo a vi quando passei para ir aos galinheiros, logo cedo.
A foice estava em que lugar exatamente?
Recostada ao cercado de um dos canteiros. Pouco afastada do canto.
Quer dizer que qualquer pessoa que saísse da casa poderia pegar a foice?
Creio que sim.
Onde você estava por volta das 8 da manhã?
Dando ração às galinhas.
Os galinheiros ficam bastante afastados da casa. Você tem testemunhas?
Só as galinhas. Não tinha ninguém comigo.
E aí, me diga aí, eu não sabia falar, não sou sabe.
Calma, sim. Bom, você não tem um álibi. Tanto poderia estar nos galinheiros, como poderia estar à espreita de uma oportunidade para cometer o crime.
Eu não sou um assassino, inspetor. Nunca pensei sequer em matar alguém em toda a minha vida.
Bom, mas a ocasião faz o ladrão, né?
Quais são as suas relações com o chofer João Paulo?
Eu não tenho papo com aquele mocinho todo engomadinho.
Mas sabe alguma coisa a respeito de um possível romance entre João Paulo e Dona Letícia?
Ele controlava ela por causa do... da coca.
O que dizer que cocaína?
Pois é. Ela era uma viciada. E ele se prevalecia disso. Por isso, ela não deixava de mão.
E você? O que achava de tudo isso?
Para mim, tanto faz como tanto fez. Não sou dono do mundo. Ela era rica, se queria gastar dinheiro sustentando vícios e mais o vagabundo do chofer. Problema dela.
Você então não gosta de João Paulo?
Se eu pudesse, já tinha posto ele para correr a pontapé.
E o senhor Márcio?
Coitado. Caiu na armadilha. Ia casar com Dona Letícia. Ela não gostava de ninguém, só dela mesma.
E o senhor Elvésio?
Um pobre infeliz. Será que ele não viu que Dona Letícia, moça e bonita, não ia casar com ele por amor? Como pode ser tão cego assim?
Bom, eu creio que já sei tudo quanto queria. Só tem uma coisa.
Diga.
Eu vou precisar mandar tirar as impressões digitais de todos que se encontravam na casa. Depois disso, poderei dizer com certeza quem é o criminoso. Suzy.
Estou de olho, chefe.
Trato de providenciar as impressões digitais de todos.
Viu? Ah, deixa comigo. Considere o trabalho já feito, hein? Deixa comigo. E eu espero que não aconteça nada importante enquanto estou por longe, viu?
Se acontecer, pode deixar que depois eu conto, não?
Pedi para que todos se reunissem aqui nesta sala porque eu tenho coisas importantes, umas revelações a fazer.
Já sabe o nome do criminoso?
Sei muita coisa mais.
Agora que eu quero ver se agi bem ou não pedindo ajuda do Departamento de Polícia Judiciária.
Senhor, vê se eu posso ter certeza que não podia ter feito coisa mais melhor, não?
Muito obrigado, Minoro.
E dos amigos não tem que agradecer nada, não. Minoro está fazendo justiça, não?
O senhor vai prender algum de nós?
Mais de um, João Paulo. E para começo de conversa, você é um deles.
Eu?
É.
Mas o senhor não pode me acusar de ter praticado o crime.
Não é disso que você está sendo acusado.
De quem, então?
Tráfico de drogas.
Hã?
Temos provas de suas atividades nesse setor. Você vai responder por sua participação no tráfico de cocaína.
Mas o senhor não pode, inspetor...
Ah, que não pode o quê? Quem foi que disse que não pode? Pode, sim, senhor. Vem cá, dá com as patinhas, é.
Foi ele também que matou Letícia, não foi? Só pode ter sido ele. Foi ele, eu tenho certeza.
O senhor está muito interessado em acusar João Paulo. No entanto, pesam sobre sua cabeça acusações bastante graves.
Acusações contra mim?
É.
Ah, não creio. Eu sou uma pessoa influente, um homem de grandes negócios. Eu estou acima de...
Ninguém
qualquer...
está acima da própria lei, senhor Márcio. O senhor usou o dinheiro conseguido para incrementar sua empresa em especulações proibidas e inexplicáveis. Terá que haver com as autoridades competentes.
Ora, quase todos os grandes empresários fazem desta jogada.
Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, muitos pagarão por suas culpas. Vamos ver. Não estamos avançando em nada, né? O importante... Ou seja, o mais importante é levantar a identidade do assassino de Dona Letícia. Eu vou logo avisando que a perícia colheu as impressões digitais encontradas no cabo da foice assassina.
Ah, compreendo. Por isso o senhor mandou tomar nossas impressões.
Um absurdo. Tratados como criminosos vulgares.
Mas a despeito da prova contundente e insofismável das impressões, eu acho que posso, mesmo sem a confissão do criminoso, reconstituir o crime. Se não, vejamos... Dona Letícia estava na sala de refeições quando o senhor Elvésio chegou e começou a discutir com ela. A altercação foi forte, com acusações de parte a parte, ameaças. Em dado momento, Dona Letícia resolveu acabar com a cena desagradável, abandonando a arena. Antes, mandou que o senhor Elvésio deixasse esta casa. E como ele nem se mexeu do lugar, ela levantou-se e saiu para a varanda. E depois para o terreiro, imprecando contra o ex-marido. Enquanto caminhava pelo caminho, ladeado de canteiros... num dos quais se encontrava a foice usada no crime, o criminoso veio correndo por trás, lançou mão da arma que estava à mão e praticou o crime.
Elvésio, foi ele. Tomado de ódio, despeitado, não vacilou.
Não, não fui eu, juro.
Vejamos, senhores, além do senhor Elvésio, quem mais se encontrava na casa naquele momento?
Eu não estava. Estava em meu quarto, na garagem.
Eu sei disso. Eu estava dando ração às galinhas.
Sim, fui eu mesmo, inspetor. O senhor já sabe, né?
Sei, sim.
O senhor desse.
Mas por quê?
Alguém tinha que pôr um paradeiro no irmão daquela louca. Dona Letícia não tinha alma nem coração. Ela era má, era fria, egoísta. Só pensava no seu próprio benefício, não se importando com o que pudesse fazer de mal aos outros. Ela virou a cabeça de meu marido. Eu sou uma mulher feia, não tenho nenhum atrativo. Chega a ser covardia a Dona Letícia competir comigo. Ela tinha certeza da vitória. Arlênio é um homem rude, mas é um tipo bonito. Eu me apaixonei por ele e nem mesmo sei como foi que consegui o seu intento. Me casar com Arlênio. Nós sempre vivemos aqui nesta fazenda sem maior problema. Até o dia em que Dona Letícia pôs os olhos pela primeira vez no meu marido. Naquele exato momento eu percebi o que viria a acontecer. Os olhos dela faiscaram feito óleo de cobra que quer atrair o passarinho. Eu sabia, eu tinha certeza de que ela tentaria roubar meu marido. A troco de nada, só para se divertir. Mas eu esperei até ter certeza. Eu tinha jurado a mim mesma que ela não levaria melhor. Eu tinha ouvido a conversa dela, mas Arlene, voltei para dentro de casa. Discuti com ela, que procurou me humilhar. E eu fiquei furiosa. Foi então que ouvi a discussão com o senhor Elvésio. Eu vi que ele ficou furioso e então foi lá para fora. Eu corri dando volta à casa e quando cheguei à frente eu vi a foice. Ela ia na minha frente. Eu apanhei a foice.
Suas impressões estão lá no cabo da arma assassina.
Pronto, inspetor, eu já confessei tudo. Agora, por favor, me leve daqui. Eu não suporto mais essa casa. Eu detesto até essas paredes. Vamos embora, pelo amor de Deus.
Suzy.
As algemas, né,
chefe? Não creio que seja preciso. Hortência nos acompanhará se opor resistência. Vamos embora.
Que loucura, meu Deus. Por mais que eu viva, nunca me esquecerei de que tive muita culpa em tudo quanto aconteceu. Se eu não me deixasse impressionar pela beleza daquela mulher...
Ai, Charlene, não precisa juramentar, não, né? Outros mais inteligentes do que o senhor e muito mais sabidos também embarcaram na mesma canoa, não? Pior de tudo, é que era uma canoa furada, não?
Ora, deixe de palhaçada, japonês. Ora, só faltava. Vamos em frente.
É, sim, vamos já. Então vamos marchar, vamos lá. Vamos, vamos. Um, dois, um, dois. Vamos marchar.
E você, João Paulo, também vem. Quanto ao senhor Márcio... Não perto por esperar. Está fora do meu departamento, mas não conseguirá transpor a estrada que deixa esta propriedade. Boa noite para todos. O caso está encerrado.
Oh, meu Deus. O que vai ser de mim sem ela?
Todos viveremos muito melhor sem a presença maligna daquela mulher. Infelizmente, essas coisas só se compreende quando já é tarde demais.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, La Foice da Morte. Estiveram em cena os artistas Neida Rodrigues no papel de Letícia, Geraldo Velar vivendo Elvésio, Carmen Dolores foi Hortência, Orlando Melo Arlene, Wilson Marcos Márcio, Laio Júnior João Paulo, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa, como sempre, Inspetor Santos. Controle de som, Renan Fontes. Sonoplastia, José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho. Supervisão Deise Lucidi. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.